Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand. E Clínica Sorriso, ligue 3223 5041 ou nos chame no WhatsApp 991353115.
Olá, bom dia. Hoje é sábado e o Revista CBN está no ar, sábado 9 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E eu não sei porquê, mas a minha querida Fran coloca sempre assim aqui: faltam 113 dias para acabar o ano. Bom dia, Fran.
Bom dia, Olga. É que é pra gente lembrar que o final do ano tá chegando, né? E às vezes, assim, não tem uma data comemorativa no dia, mas é bom sempre a gente lembrar, né?
Mas hoje tem uma data comemorativa que é o dia do administrador. Sim. Então é o nosso dia, porque todos nós aqui somos administradores, não somos?
Somos.
Você administra a sua vida, Marcelo. Marcelo também, Marcelo, né, Marcelo? É, Marcelo, administra a sua vida direitinho, filho. É. E não administra pra ver.
Não, ele administra bem, ele faz até comida pras coleguinhas aqui que
e o
trabalha
dinheiro?
Até tarde.
E administra bem o dinheiro? Ou é que nem lá em casa, sobra mês e falta dinheiro? É o seguinte. Bom, minha gente, hoje então é Dia Nacional do Administrador. Muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga. Hoje tem o... Será que o Manfroy vem?
Eu estou tentando contato com ele.
Mas... Alô, doutor Giancarlo Manfroy, estou aqui te esperando. A minha querida bióloga Clair Viesel já está aqui. Também vou conversar com a Elisete Sequeto Lorenzi. Ela é organizadora da Corrida da Fé. Vamos falar sobre ela. O Gilson Giombelli vem falar sobre hipotireoidismo, é assim que fala. E a gente nunca fala assim esse nome, né?
Não, eu...
A gente fala o hipotireoidismo, tudo errado, né? Bom, minha querida, eu vou perguntar por perguntar, né? Não vai dar varal, né?
Hoje não, mas amanhã sim, tá?
Amanhã dá varal.
Amanhã dá varal. Hoje nós temos aí uma precipitação acumulada de 6,9 milímetros de chuva pro período da tarde e ventos de 57 quilômetros por hora. Já no nosso domingo, o sol deve aparecer, não tem previsão de chuva e os ventos devem acalmar também aqui na cidade até terça-feira, depois chuva de novo.
Chuva outra vez.
É bom aproveitar para lavar a roupa amanhã, segunda e terça, e esperar quarta-feira de novo a gente virar sapinho.
Menina, que final de semana, hein? Que semana, aliás, difícil quando a gente fala de chuva, você fala de vento. Nós tivemos muitas árvores arrancadas aqui em Cascavel também, mas a gente não pode esquecer da tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, com mais de... Nós temos, assim, mais de 40 mortos, mais de 40 desaparecidos, né? E enfim, a destruição de todas aquelas cidades da região. E aí hoje de manhã a gente amanhece com essa notícia do terremoto em Marrakech. Pelo menos até agora 820 mortos. Uhum. Tragédia em cima de tragédia, né?
E tragédia natural, né, Olga? Que muitas vezes não, a gente não espera. Com a tempestade ainda a gente tem alerta, terremoto também, mas não dá tempo. Não dá tempo de fazer alguma coisa. Hoje pela manhã, até eu brinquei com meu esposo, que foi um festival de Franciele entrando no ar, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Chapecó também teve ventos bastante fortes. E no Rio Grande do Sul, hoje estava acontecendo o velório de 21 pessoas que foram atingidas aí pelas chuvas no ginásio de esporte. Então, muita tristeza para os dois estados, né?
Nós não podemos esquecer que muita gente que está aqui hoje, construiu sua vida aqui, veio de lá. Veio do Rio Grande do Sul, veio de Santa Catarina, né? E quando a gente olha as imagens, por exemplo, pega só uma cidade, Mussum, né? Você olha aquilo tudo arrasado, acabou tudo. Né? Não tem farmácia, mercado, quitanda, não, acabou tudo, acabou a vida, né? A vida comercial da cidade. Então você diz, quanta luta, quanto empenho, quanta economia para construir o seu negócio, para construir a sua vida na cidade, de repente vem um vendaval, vem uma chuva daquelas, o rio sobe todos aqueles metros e aí pronto, fica tudo embaixo d'água. Acabou a vida de todo mundo. E para quem perdeu vidas, então, meu Deus do céu, nós estamos falando de bem material, que já é uma tragédia. Agora, você perder o filho, a esposa, ou enfim, qualquer pessoa que se perca da família, é muito triste, muito triste.
Muito triste, não só a perda para quem fica vivo também depois na limpeza, traz outras doenças. Eu acho que a doutora Clair
vai falar com a gente sobre isso.
Né? É, leptospirose, eu não sei quais as outras mais que podem aparecer aí.
É, inclusive, a Clair já me falava assim, o rato de telhado, a chuva que você faz captação, ou pela caixa d'água, ou por aqueles tonéis que as pessoas colocam lá, ai, vamos economizar, né? A água da Sanepar, vamos captar essa água para limpar o chão, para lavar roupa, até lavar roupa, limpar a casa, enfim. Bom dia, minha querida Clair, seja bem-vinda.
Bom dia, Olga, bom dia a todos os ouvintes. E no meio de todas essas tragédias, de fato, tem mais preocupações ainda, que são as doenças que vão aparecer a médio e curto prazo, né? Que são as doenças transmitidas exatamente por entrar em contato com toda a rede de esgoto. Por quê? Porque essa água acabou lavando tudo e trazendo essa contaminação para perto das pessoas, para dentro das casas das pessoas. E aí vem a grande preocupação, né? As doenças transmitidas principalmente por roedores, o contato com fezes e urina da rede pluvial, fluvial, que às vezes transborda. E a um curto prazo, a gente começa a ter sintomas pelo contato, com essas águas contaminadas. Como prevenir isso, né? Como se proteger de tudo isso no meio de tragédias tão grandes? Né?
É, lá a gente vê, por exemplo, as pessoas com botas, enfim, protegidas, mas nem todo mundo está com os pés protegidos,
não,
né?
Não é possível e não é possível trabalhar da forma correta, porque essas tragédias elas são muito rápidas, instantâneas. É, nós temos as residências tomadas, né? Até uma altura, móveis que se perderam totalmente. Como que se faz essa limpeza, essa desinfecção de uma família que já perdeu tudo que fez a vida inteira, né? Então é uma situação bem delicada mesmo e acaba sobrecarregando não só agora, de momento imediato, mas futuramente também vai sobrecarregar o serviço de saúde.
Demora, com certeza demora para toda essa situação entrar... numa normalidade, como você falou, no futuro aí com doenças. Agora, quando você fala da contaminação da água, voltando para cá, a captação que você, minha amiga, meu amigo, faz, me ouvindo agora nesse momento, com aquele tonel, né? Com aquela lata, com aquele balde, captando a água da chuva. Que cuidado eu tenho que ter? Aqui em Cascavel, ou aqui na região, ou você que está me ouvindo aí, me vendo pelo Brasil afora, quando a gente capta a água da chuva para fazer economia?
E é uma ação plausível. Todos nós deveríamos fazer isso, tentar captar essa água da chuva e armazenar em reservatórios, em caixas d'água, que são específicas para lavar uma calçada, para estar, às vezes, até irrigando o jardim. É uma ação plausível. Nós deveríamos ter muito mais apoio para fazer esse tipo de ação, muito mais divulgação sobre esse benefício. Porque nós também, ao fazermos isso, reduzimos aquela água que não tem para onde ir, devido à própria urbanização. Porém, tem um detalhe muito importante nesse momento. Quando a água que escoa do telhado e é canalizada para esse reservatório, que nós vamos usar exclusivamente, não para consumo, mas exclusivamente para higienização e rega de jardins, essa água precisa ser tratada. Por quê? Porque nós temos muita contaminação no telhado, desde fezes de aves, nós temos, que são muito perigosas, transmitem uma série de doenças, meningite.
Nós estamos com um problema sério com pombas.
Com pombas, né? Então, vai ter fezes de pombos, vai ter urina e fezes de rato de telhado, que é uma via que ele acessa.
É diferente o rato pequenininho que entra na sua casa, o rato de telhado é diferente?
É diferente.
Como é que ele consegue subir no telhado?
Ele até tem esse nome comum, né? Rato de telhado, porque ele gosta de andar nas alturas. Então, ele anda muito bem por fiação. É um excelente escalador de paredes. Até aquele caninho do ar-condicionado, qualquer cano, qualquer parede um pouquinho mais rústica, que não é tão lisa, né? Como um porcelanato, ele vai subir a parede tranquilamente.
Então, ele sobe um prédio?
Sobe um prédio. Por isso que, às vezes, a gente tem aquela situação assim, nossa, mas eu moro em tal andar, como que eu tenho um rato lá? E só eu. Ele veio por uma fiação, ele subiu por um pela parede mesmo. Ele usou, às vezes, um cano, a qualquer suporte que ele consiga se apoiar, ele vai escalar. Escala muito bem, gosta de andar, inclusive, utilizando as árvores. Ele tem esse nome porque ele gosta das alturas. É, o forro da casa, ele ama. Então, ele gosta das alturas. Por isso que ele é chamado de rato de telhado. É um rato grande, né? Bem grande, não é um rato pequeno. E ele migra por várias casas diferentes, né? E aí ele deixa urina, fezes no telhado. E essa água da chuva vai arrastar essa contaminação para o nosso reservatório. Por isso que é importante fazer o tratamento com cloro, que é o mais indicado pelo Ministério da Saúde, mas tratar essa água, mesmo que ela vai ser usada só para limpeza e jardim.
Pergunta, joga água sanitária dentro da caixa d'água? Ou dentro do balde que você captou?
Tem que fazer a higienização, eventualmente, preferencialmente umas duas vezes ao ano. Faz a higienização com água sanitária e pode usar alguns tipos de cloro que são específicos para água também, fáceis de serem encontrados, mas é um cloro residual, é um cloro que vai tratar essa água, não é só para limpeza, tá. Vai tratar também a água e vai manter ela livre de qualquer contaminante e você pode reaproveitar com toda a tranquilidade, que é o ideal.
Clair, o que assim, nós estamos numa época assim, bastante chuva, né, nessa temporada, estamos saindo, já vem aí daqui a pouco a primavera. Que cuidados eu preciso ter? Essa umidade me traz o quê?
Umidade, nós estamos com um verão muito quente esse ano. Nossa, um dos verões mais quentes dos últimos anos. Perdão, inverno. Um inverno muito quente. Um inverno verão, né?
Isso.
Um inverno muito quente. Isso diminui os problemas de mofo, por exemplo, porque foi um inverno quente e uma umidade que não foi tão alta assim, agora que estamos tendo esse período mais chuvoso. O que nos preocupa no inverno é sempre mofo, que causa muita alergia. E mofo precisa ser combatido. Como que eu faço uma limpeza correta de mofo? Não uso pano, eu uso esponja ou escova e, preferencialmente, álcool 70% líquido ou água sanitária pura, sem diluir. Uso máscara, uso luva, esponjinha, limpo aquele mofo e depois disso faço uma sanitização. Por quê? Porque o mofo, ele tem os esporos que são invisíveis ao olho nu.
O mofo é um ser
O mofo é um
vivo.
Fungo.
É um fungo, tem vida ali.
Vivo. E ele faz o quê? Quando a gente vê aquele mofo, imagina, aquilo é a parte visível. Mas a semente dele, que é o esporo, ele fica no ar, de tão pequenininho que é.
Nossa.
E é esse esporo que fica no ar que dá alergia, rinite, bronquite. Tem, inclusive, casos de mortes causadas por mofo. Por quê? Porque respira o esporo. E esse fungo que está lá na parede, imagina ele se desenvolvendo dentro do pulmão.
Nossa.
Porque tem a temperatura ideal, a umidade, ele entrou via respiratória. E ele se desenvolve no pulmão e raramente é reversível, né? Geralmente é um quadro que leva à morte. E aí vem a grande preocupação. Então, umidade alta, começa para esse mofo, limpa imediatamente, faz uma sanitização, que é um produto que se pulveriza no ambiente para matar esse esporo que está no ar.
Esses que a gente não enxerga.
Isso, esses que a gente não enxerga, para ele não voltar a acontecer e para a gente também não ficar respirando isso.
Então, a primeira coisa, a gente vai pegar uma esponjinha com luva, máscara e água sanitária pura.
Pura, o ideal é pura.
Vou esfregar lá no mofo.
Esfrega, tira bem esse mofo, tá? Tira bem ele.
Certo.
Um, dois dias depois, no máximo, vem com a sanitização, que é o quê? É um produto que vai pulverizar, saturar o ambiente para matar tudo que está no ar, o que ainda ficou nas paredes.
Mas aí como é que eu faço? Eu borrifo isso?
Pode borrifar. O ideal é ter um equipamento profissional para saturar o ambiente.
Ah, tá.
Né? Para fazer como se fosse uma névoa.
Entendi.
Fumaça.
Por exemplo, um banheiro. Isso acontece muito em banheiro,
isso,
né?
Isso mesmo.
Então eu pego aquelas máquinas de pulverizar, né? Aquilo é, né? Seria bom, mas é que nem todo mundo tem. Mas seria isso. Então eu encho o ambiente todo com aquela fumaça.
Satura.
Fecha a porta e vou embora.
Isso mesmo. Porque o produto sanitizante é um produto muito seguro, ele é para limpeza, não precisa fazer nada depois no ambiente, ao contrário, é um processo muito parecido com o que se faz em UTI, em hospital, em vários, exatamente para manter o ambiente isento de qualquer contaminação. E traz um benefício quando a gente faz na nossa casa, para a saúde, para o bem-estar, muda o cheiro do ambiente, é tão bom, né, que se as pessoas tivessem assim, a consciência do benefício que é uma sanitização do ambiente, fariam mais vezes nas suas casas, porque muda até o cheiro do ambiente.
A gente pode fazer isso a cada quanto tempo?
A sanitização, ela não tem residual. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela descontaminação que eu vou fazer, quando eu descontamino, eu zero,
tá.
Mas ela não tem, o produto não vai ficar agindo igual um inseticida.
Sim.
Ou seja, eu fiz uma descontaminação. Dependendo dos hábitos que eu tenho de frequência de higienização, se a minha casa é bem ventilada, é bem arejada, eu posso fazer com uma frequência aí 2, 3 vezes ao ano.
Uhum.
Agora, se eu moro em uma casa que é bem sombreada, às vezes tem prédio nos dois lados, a casa, eu mesmo que eu abra as janelas, eu não tenho uma boa circulação de ar, eu não tenho entrada do sol pela janela. Eu gosto muito, Olga, de uma campanha muito antiga, do Ministério da Saúde, que falava assim, ó, deixa o sol entrar pela janela. Abrir as janelas, ventilar bem, deixar o sol, que é um excelente sanitizante natural, entrar pela janela. Por quê? Porque isso vai diminuir qualquer contaminação.
Uhum.
Vai controlar, né, esses fungos, esse mofo, essas bactérias, esses vírus que trazem muitas doenças. E quando eu tenho esse ambiente que é propício, né, uma janela que permita a entrada do sol, que ventila bem, eu posso fazer com menos frequência. Umas 2 vezes ao ano, preferencialmente no inverno, que automaticamente
sim,
a gente deixa
sim.
a casa mais fechada. Agora, se eu estou naquela casa que mesmo que eu abra a janela, só entra sombra, não entra sol, né, por questão de onde eu
sim.
estou, faz com mais frequência,
certo.
A cada 3 meses.
Agora, e quando você fala dessa sanitização, a gente já lembra de aranha, barata, mosca, pernilongo, mosquito, ajuda?
A
ou não? Não tem nada a ver?
Não, não ajuda. A sanitização, ela é um processo exclusivo para controlar micro-organismo, fungo, o que causa o mofo, as bactérias, os vírus.
Uhum.
Foi muito realizada na pandemia, né, para controlar, para eliminar do ambiente o vírus da Covid-19. Então, a sanitização é um processo que controla micro-organismos. O processo de dedetização é um processo que foca outra linha de produto, que é a linha dos inseticidas, que vão controlar, aí sim, as baratas, as formigas, os aracnídeos, como as aranhas e os escorpiões. Aí você tem um outro processo, um outro produto, apesar da aplicação ser muito parecida, né, utilizando equipamentos, utilizando produtos registrados no Ministério da Saúde, mesmo assim o foco já é outro.
Uhum.
Esse, para residências, o ideal é umas 2 vezes ao ano, que é o tempo que o produto age, e para comércios, existe uma resolução específica do Ministério da Saúde, que é 622 de 2022, é bem recente, faz um ano só que tem essa resolução, e que ela recomenda que a empresa monitore o ambiente constantemente, mensal, dê uma garantia permanente. Por quê? Porque se eu chego num restaurante, eu não quero ver formiga caminhando sobre os talheres, sobre o alimento, muito menos barata, mosca, que é uma das pragas mais nojentas que tem.
Exato.
Porque quando ela pousa sobre um alimento, ela consegue vomitar no alimento e defecar ao mesmo tempo. Isso em segundos.
Quando ela pousa no alimento, ela faz isso?
Ao mesmo tempo.
Viu? Menina de Deus! Escutou bem? É. Escutou aí, Fran? Aí daí você, ela pousou lá, naquele bolo maravilhoso que você fez, naquele pão. Você só chega assim, Marcelo, ó, faz assim com a mão. Ué, vai, sai, olha a mosca. O estrago já está feito.
A mosca é uma das pragas que, particularmente, eu tenho mais nojo.
Também tenho nojo.
Por quê?
Nojo,
porque ela não come nada sólido. Não, mas ela pousa no pão, que é sólido. Ela pousa na carne, que é sólido. Como que ela não come sólido? E aí, o que, que ela faz para comer? Ela vomita, ela regurgita um ácido, derrete aquela porçãozinha que ela vai se alimentar e daí ela suga. Então, a boca dela é como se fosse um canudo, ela suga.
Escuta, isso em 2 segundos, né? Porque
isso em
segundos. Muito rápido.
Ah, exatamente. E como o sistema digestivo dela é bem rápido, ao mesmo tempo ela acaba defecando. Então, ela deixa um cocôzinho ali. Sabe aquela pintinha, né, que a gente vê na parede? Que no alimento é mais difícil de ver. Mas ela fez também naquela mesma hora que ela defecou. E aí ela tem ainda a contaminação das patas, do corpo onde ela estava antes, que às vezes estava em um lixo, às vezes estava até em algo em decomposição, né? Então, na minha opinião, uma das pragas mais nojentas que tem. E aí vem a importância da gente proteger o nosso alimento, sempre deixar tampado, com aquelas telinhas, com um tecido, com o que for, né? Se está em ambiente aberto. Sempre deixar protegido, porque você não sabe quando entra uma mosquinha e acaba tendo contato. Muitos problemas de vermes, muitos problemas graves de doença são por consumir alimentos que uma mosca acabou deixando, às vezes, até um ovo sobre o alimento. E aí você consome esse alimento, desenvolve alguns eumintos no seu sistema
digestório.
O que
são eumintos?
É, vermes, né? Alguns vermes que são transmitidos pelas moscas.
É verdade que a gente deveria tomar remédio para verme pelo menos uma vez por ano?
Sim, muito importante. Temos que tomar.
Que a gente é cheio de verme.
Não tem como. De criança, adulto, muita gente fala, criança tem que tomar, eu já sou adulto. Não, adulto tem que tomar também.
Bom, é o seguinte, minha gente, eu tenho que fazer um intervalo e ir para o repórter CBN direto de São Paulo e a gente já volta porque essa conversa está muito boa e essa conversa vai continuar aqui com a minha querida doutora Clair Vieselli. Até já!
Revista CBN com Olga Bongiovanni.